Obrigado, senador. Bom, Brasília está sediando, desde o último final de semana, o 8º Fórum Mundial da Água, instalado oficialmente no dia 18, no Palácio do Itamaraty, pelo presidente Michel Temer. O ato reuniu aqui na nossa capital, chefes de Estado, de governo, ministros de Estado e representantes de organizações internacionais. E é a primeira vez em mais de 2 décadas de existência do Conselho Mundial da Água, que é chamado WWC, na sigla em inglês, que o fórum é sediado por um país do hemisfério sul. Bom, e o que eu achei muito interessante que aconteceu foi que Brasília está inovando, porque com a Vila Cidadã, que é um espaço do encontro multinacional aberto à população, é oferecido aos visitantes, crianças, jovens, população adulta, a possibilidade de participar de uma série de atividades de natureza formativa, interativa e cultural, com vistas a melhorar a utilização da água. Eu mesma ontem vi, aí isso eu vi na televisão, as crianças conversando, falando sobre a experiência que estavam tendo ali na Vila Cidadã, e é assim mesmo que se faz a consciência, é exatamente com brincadeiras, com possibilidades de interagir e ajudar a pensar com gente que entende mais e gente que está aprendendo. Depois de 7 edições prévias, a última que foi na Coreia do Sul em 2015, o atual fórum é considerado o fórum com mais espaço aberto para a população, que é um fato inédito, como tal deve ser comemorado e incentivado nas próximas atividades do fórum. Essas atividades abertas ao público em geral permitem ampliar o âmbito de pessoas que nós conseguimos atingir. E porque geralmente vão as autoridades, os interessados, os que já sabem. Dessa forma, muita gente começa a pensar sobre questões que não tinha pensado. Um primeiro levantamento divulgado durante a abertura oficial do fórum revelou que apenas no sábado e no domingo, 25 mil pessoas visitaram a área aberta ao público. E é assim que nós vamos ampliando essa consciência. Na instalação do evento, o presidente Temer destacou o compromisso do Brasil com as questões hídricas, enfatizando que o desafio da sustentabilidade é complexo e exige políticas coordenadas em cada país e entre todos os países também. Lembrou, isso eu acho muito importante, porque a gente esquece tudo com muita rapidez, né? O compromisso histórico do nosso país com a temática ambiental. Empenho reforçado a partir da Conferência Rio 92, senadora Hélio José, e depois na Rio mais 20, está lembrado? Eu mesma participei de ambas. Eu quero destacar que o Brasil ganhou, acaba de ampliar, né, eu diria, as áreas de preservação marinha. Eu ouvi falar pouco disso, e isso é fantástico que aconteceu, porque ganhamos 4 unidades de conservação marinhas. Isso foi uma iniciativa fantástica, é um decreto presidencial, e é muito importante para todos que se preocupam com a saúde do planeta. A semana passada, eu já toquei nesse tema, no dia 14, e eu reafirmo agora que é uma medida sensacional, porque vai garantir a um só tempo a conservação da biodiversidade, bem como a ocupação territorial ordenada na região que hoje é suscetível a ameaças, entre as quais a pesca descontrolada, a poluição e a mineração embaixo do mar também. O decreto presidencial, que foi publicado no dia 20 de março, cria a área de proteção ambiental do arquipélago de Trindade e Martim Vaz e o monumento natural das ilhas de Trindade e Martim Vaz e do Monte Colúmbia. Elas ficam nos arquipélagos de São Pedro e São Paulo, no Nordeste, e de Trindade e Martim Vaz, no Sudeste do país. O objetivo é o de preservar não somente o que restou do ecossistema insular do domínio da Mata Atlântica, mas também os recursos naturais e a biodiversidade marinhos na cadeia submersa. Segundo o pessoal que trabalha nessa área, nós temos ali, num desses arquipélagos, uma frente fria que se encontra com o vulcão. E, a partir disso, nós temos uma determinada conjunção onde só neste lugar, no planeta, nós temos animais com aquela configuração, animais marinhos. Inclusive, profundidade gigantesca e animais marinhos que nunca viram a luz do sol. E eu fico sempre pensando que daqui a algumas décadas, a gente nunca sabe que caminhando tão rápido agora, nós vamos ter que nos alimentar do fundo do mar. E os países que estão fazendo essa preservação são países que estão antenados em relação a isso e a essa preservação, né? A criação dessas unidades de conservação não altera o domínio e nem a extensão do território do arquipélago de Trindade e Martim Vaz, e nem interfere na organização e na execução do programa de pesquisas científicas que hoje já ocorrem na região. Caberá ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, e à Marinha Brasileira a administração compartilhada. Com a implantação das novas unidades de conservação, o Brasil vai avançar 1,5% de áreas marinhas atualmente protegidas. Quer dizer, hoje nós só temos só isso. E sabe quanto que vai avançar? 25% de área protegida. É alguma coisa excepcional. Com esse novo percentual, nós vamos ultrapassar, bem antes de 2020, a meta de 17% fixada em Aichi, no Japão, dentro do Plano Estratégico de Biodiversidade para o período de 2011 e 2020. O que significa isso? Significa que esses arquipélagos, que hoje, muitas vezes, tem pesca que não pode ter, que não tem nada vigiado, eles vão passar a ser protegidos pelo Instituto Chico Mendes e pela Marinha. E vai ter uma preservação de todos esses animais, né? E isso era para a gente ter bem depois, mas o presidente Temer está antecipando, e esse decreto hoje realmente é algo muito importante. No início do corrente mês, quando o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, anunciou a criação das novas unidades de conservação, a oceanógrafa norte-americana Sylva Earle, considerada ícone mundial, né, de conservação, ela não titubeou em afirmar: o que o governo brasileiro está anunciando hoje é importante, não só para o Brasil, mas para toda a humanidade. Ao finalizar aqui, o assunto agora não é tão eufórico nem tão feliz, não, é um assunto pesado. Eu quero recuperar... Não, antes eu vou falar de outra coisa. Primeiro, ainda vou falar de coisas boas, né? Que o presidente do fórum disse que, para os países garantir a segurança hídrica necessária, segundo os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, na Declaração do Milênio da ONU, que é adotada por 191 Estados-membros em 2000, é preciso um investimento coletivo maciço da ordem de 650 bilhões anuais até 2030. Sem qualquer margem à dúvida, devemos concordar, né? No sentido de que precisamos de mais vontade política de governos para garantirmos a segurança hídrica. O Brasil se recupera de uma das maiores recessões da sua história. Enfrenta sérios problemas orçamentários que todos nós acompanhamos diariamente. Ainda assim, a determinação do governo federal e da sociedade brasileira vão conseguir impulsionar nossas ações voltadas para a preservação do meio ambiente e da biodiversidade. O decreto presidencial assinado ontem é mais um gesto concreto do Brasil em direção de nossos compromissos e metas, reafirmando nossos valores e convicções. Bom, mas eu vou falar da parte que é muito triste, que já foi comentada aqui brilhantemente pela senadora Ana Amélia, pelo senador Paulo Rocha, por outros colegas, que diante de várias, de fortes chuvas, desculpe, eu estou com maior gripe. E aqui no plenário está uma geladeira. Diante de fortes chuvas na área, o Ministério Público do Estado recebeu denúncias de moradores de que a água acumulada em diferentes pontos da cidade estava avermelhada no Pará. Foi então que se descobriu a contaminação do Rio Pará, causada por uma fábrica de alumínio pertencente ao grupo norueguês Norsk Hydro. A empresa, não dá para acreditar, jogou água não tratada no Rio Pará, não por acaso, mas por meio de conexões ilegais, pensadas. Simplesmente incrível. O derramamento de águas residuais da Norsk Hydro no Brasil foi mais extenso do que a empresa relatou. Quer dizer, ela ainda tentou esconder. É inacreditável o que ocorreu. Principalmente no momento em que nós nos reunimos com os maiores apoiadores da preservação da água no planeta, nós tenhamos um país que se coloca, é a Noruega, né? Que se coloca como baluarte do meio ambiente, fazendo esse papelão. Eu gostaria, acho que todos nós gostaríamos, brasileiros, de ouvir como a ministra norueguesa, que chamou a atenção do Brasil pela questão do desmatamento há pouco tempo, vai se pronunciar oficialmente sobre a estatal que vem aqui ao nosso país e se porta em desacordo com as regras do seu próprio país e destrói nossa água e adoece o nosso povo. É isso, senhor presidente.